Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Palavras coligadas e enigmas da antiguidade. Capítulo 4. Textos que se utilizam de outras palavras explicadas previamente, os enigmas da antiguidade. Após vermos que diversas sentenças ou palavras coligadas fazem uso da sumarização e da convergência de verdades fundamentais para servirem de firme suporte ou funcionarem como pregos bem fixados para aqueles que nelas creem, bem como também que por meio delas são manifestos aspectos fundamentais que esclarecem outras partes das Escrituras. Nós gostaríamos de abordar, neste novo capítulo, mais uma maneira utilizada nos registros bíblicos para combinar ou associar diversos de seus múltiplos textos. Se por um lado pode ser observado que as sentenças coligadas das Escrituras, ainda que algumas vezes bem sucintas, atuam na função de esclarecer muitos outros escritos da própria Bíblia, há também nos registros bíblicos os tipos de textos que fazem menções breves ou resumidas de partes anteriores das Escrituras sob o pressuposto de que o leitor esteja esclarecido do tema que, também na Bíblia, já foi previamente exposto de forma mais ampla. Nas Escrituras, diversos textos fazem citações de nomes, locais, fatos ou situações históricas sem necessariamente fornecer uma explicação detalhada do elemento mencionado. E isto, em várias situações, ocorre devido ao fato de que já existem, na própria Bíblia, narrações ou descrições anteriores sobre os aspectos citados. E ainda, essas referências diretas e abreviadas a alguns aspectos anteriormente expostos nas Escrituras não são meras menções despropositais, mas visam despertar os leitores para que eles associem um determinado texto que estão lendo ou estudando com uma série de informações correlacionadas com os conteúdos prévios e mais amplos sobre o aspecto referenciado. A prática das menções diretas a outras referências contidas em um mesmo conjunto de textos, como, por exemplo, as Escrituras, também é utilizada em muitas outras literaturas. Este método visa indicar ao leitor a correlação de temas e conteúdos mais recentes com aqueles que os precedem, sem, contudo, fazer uma reapresentação, a cada novo texto, de todos os detalhes já previamente expostos. Assim, se um leitor de um texto mais recente conhece o conteúdo ou significado que está por detrás das menções nele indicadas, ele pode avançar mais rapidamente e apropriadamente na percepção dos propósitos que são almejados serem expostos no texto mais recente. Por outro lado, se um leitor não conhece os conteúdos ou o significado das menções indicadas em algum texto mais recente, ele pode, também por meio das mesmas citações, passar a estar informado sobre a relevância dos conteúdos das referências e dos aspectos mais antigos que ele está sendo desafiado a se inteirar a fim de que, na sequência, compreenda mais amplamente o texto principal ou mais recente que estiver lendo ou estudando. Nos dias atuais, provavelmente poderíamos comparar as referências que a Bíblia faz a outros conteúdos dela mesma como sendo links que são feitos entre diversas partes de um mesmo compêndio para indicar os locais onde um termo brevemente referenciado é devidamente ou mais amplamente descrito. O uso de links, ou a menção abreviada de outras partes de um conjunto de informações, em alguns temas pode ser muito útil, pois eles permitem tratar novas abordagens de alguns temas de forma complementar e mais objetiva sem, contudo, descartar os conteúdos anteriores que auxiliam as explanações almejadas pelos novos textos. E uma das maneiras usadas nas Escrituras para nominar as referências cruzadas entre os seus textos é o que nelas foi citado como enigmas, enigmas dos tempos antigos ou ainda de enigmas da antiguidade, conforme pode ser visto no trecho do Salmo 78 a seguir. Salmos 78, 1 até 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. A palavra enigma, usada no texto acima, nas anotações relacionadas aos comentários de Strong, por sua vez, é explicada, entre outras considerações, como, parábola, dito ou questão enigmática, palavra ou questão perplexa. Assim, embora a palavra enigma também possa ser usada em direção ao pensamento de questões difíceis de serem solucionadas ou de questões obscuras, quando as Escrituras mencionam a publicação de enigmas dos tempos antigos, entendemos que o objetivo desta prática não está se referindo primordialmente à ideia de apresentar coisas veladas e que precisam ser descortinadas, mas, sim, referente a ditos e exemplos a partir dos quais vários aprendizados podem ser extraídos. Com a vinda do Filho de Deus em carne ao mundo, e a partir de toda a sua obra para a redenção da humanidade, muitos enigmas antigos já foram desvendados. Assim, antes da manifestação de Cristo ao mundo, a quantidade de considerações sobre enigmas dos tempos antigos não esclarecidos era muito superior ao que temos depois da vinda de Cristo. Para as pessoas que viviam no tempo denominado de antes de Cristo, a quase totalidade das coisas que sobrevieram a Cristo era para eles inconcebível de acontecer ao Filho de Deus. Considerando isto, como entenderiam eles, então, que o Filho do Deus Eterno seria crucificado pelos homens e que por meio do sofrimento de Cristo o Pai Celestial estava oferecendo ao mundo a sua eterna misericórdia, amor, graça e salvação? Depois da morte e ressurreição de Cristo, porém, este evento profetizado antes por centenas de anos, e cumprido efetivamente na cruz do Calvário, foi esclarecido. Este conjunto de profecias, portanto, é um enigma da antiguidade que para as gerações presentes já foi desvendado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo já foi imolado para a redenção das pessoas e para tornar a possibilidade da reconciliação delas com Deus acessível. Entretanto, a Bíblia continua a fazer referência ao Cordeiro que foi morto mesmo depois da ressurreição de Cristo. Já sabemos, também pelas Escrituras, que o Cordeiro era o Senhor Jesus e que ele já morreu na cruz para a salvação de todos os homens. A Bíblia, porém, não considera que Jesus Cristo somente foi o Cordeiro de Deus, mas que ele é e continua sendo este mesmo Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. Portanto, quando as Escrituras posteriores à vinda de Cristo em carne ao mundo usam a referência ao enigma chamado de Cordeiro de Deus, elas o fazem apontando para todo o conteúdo que está implícito no fato de Cristo ter sido e continuar sendo o eterno Cordeiro de Deus. Assim como consta nas Escrituras de que nós somos ovelhas do seu pasto e isto não nos transforma literalmente em animais, o Senhor Jesus Cristo não é um cordeiro no sentido material, mas, sim, no sentido da figura em que ele, como um cordeiro que foi morto, fez toda a provisão necessária, pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue, para a salvação da humanidade. Os enigmas usados na Bíblia, portanto, na maioria das vezes, não se referem a menções de aspectos que não podem ser compreendidos ou entendidos pelas pessoas, mas que expressam a ideia daquilo que em nossos dias chamaríamos de figuras de linguagem, lembrando, porém, que esta comparação não se aplica inteiramente em todos os casos. As figuras de linguagem, por sua vez, são usadas quando alguém quer usar poucas palavras para se referir a um conjunto de pensamentos ou eventos que estão agregados às figuras de linguagem mencionadas. Já, por outro lado, o desconhecimento por parte de um indivíduo sobre aquilo que está associado a uma figura de linhagem, pode vir a se constituir para ele como um sério impedimento para a compreensão de vários aspectos do tema que está sendo abordado. Quando, por exemplo, pessoas viajam para um local ou país com o qual não estão habituados, ainda que elas conheçam bem o idioma da região de destino, poderá ocorrer o fato de elas não compreenderem partes daquilo que é falado neste outro local não por causa de carência de vocabulário, mas simplesmente por falta de conhecimento dos conteúdos que estão associados às figuras de linguagem típicas daquele país ou região. Nestes casos, para que elas possam compreender o que as pessoas efetivamente estão querendo comunicar por meio do que falam, será necessário interrogar ou pesquisar especificamente sobre o assunto e sobre o significado das figuras de linguagem utilizadas. Por outro lado, uma vez que a figura de linguagem for exposta e esclarecida ao viajante, não é necessário que todo o conteúdo que está associado a ela tenha que ser explicado a ele a cada vez que a figura de linguagem é mencionada. Aspecto similar ao mencionado nestes últimos parágrafos, também ocorre em relação à leitura ou estudo de diversas partes das escrituras. Há muitas expressões citadas na Bíblia que são a continuidade ou o complemento de aspectos que se tornaram figuras de linguagem e que nela já foram expostos previamente em outros textos. Por isso, se o leitor das Escrituras não investigar a qual conteúdo está sendo feito referência em uma citação de uma figura de linguagem utilizada em uma determinada narrativa, ele poderá incorrer em um entendimento muito restrito ou até indevido sobre os assuntos abordados no texto em que está realizando a sua leitura. Nas Escrituras, Deus se referiu, e continua a se referir, aos fatos antigos da mesma maneira como eram nominados quando ocorreram ou com os mesmos nomes até de pessoas e locais com os quais foram previamente registrados. Obviamente, não estamos dizendo que a Bíblia e os nomes usados nela não deveriam ser traduzidos para outros idiomas, mas o que queremos dizer é que os nomes dos exemplos das Escrituras que passaram a ser constituídos por Deus em enigmas referenciais da antiguidade ou em figuras de linguagem, essencialmente, continuam sendo os mesmos que estão nominados na Bíblia na forma como Deus instruiu para serem registrados. Ainda em outras palavras, cabe ao leitor da Bíblia tomar conhecimento das descrições dos seus fatos e conteúdos também pela maneira e pelas palavras usadas nas Escrituras. Não cabe ao leitor ficar esperando Deus promover a modernização dos fatos e dos nomes dos enigmas antigos para que aqueles textos recebam nominações ou exemplos mais contemporâneos, pois o mesmo Deus que inspirou os textos que fazem referência aos antigos enigmas ou figuras de linguagem, também é o Senhor que sabe fazê-los compreensíveis para aqueles que buscam, nele, o entendimento dos escritos da antiguidade conferidos por Deus à humanidade. A Bíblia apresenta os seus conteúdos como palavra de Deus e também se apresenta como um compêndio já estabelecido firmemente pelo Senhor, não havendo nenhuma indicação nas Escrituras que Deus tenha em mente fazer uma nova versão dos fatos e nomes nelas registrados a fim de que estes recebam nomes mais modernos ou para que sejam transformados em figuras de linguagem com termos mais contemporâneos. Deus tornou as Escrituras disponíveis à humanidade e as sustenta para que sejam repassadas com fidelidade de geração em geração. Entretanto, cada geração, com a ajuda e orientação do Senhor, precisa envidar os devidos esforços para conhecer o que está referenciado, na própria Bíblia, aos enigmas da antiguidade a fim de que saibam a quais conteúdos ou significados outros textos estão se referindo quando fazem menções breves aos enigmas ou às figuras de linguagem. As pessoas que escreveram a palavra de Deus conferida a eles fizeram esta tarefa com esmero, por amor a Deus e pelas suas descendências. Alguns, inclusive, não pouparam as suas vidas de muito árduos sacrifícios para que as verdades divinas fossem passadas fielmente de geração em geração. Portanto, as novas gerações jamais deveriam ser negligentes em procurar compreender o que está associado a um enigma ou figura de linguagem somente porque a ela é atribuído um nome não considerado mais, por alguns, como contemporâneo. Lembrando, ainda, que o esforço para compreender os termos que foram utilizados para os títulos de enigmas, certamente na grande maioria dos casos, é muito menor do que o esmero envidado por aqueles que os escreveram. Se uma conduta humana chegou ao ponto de ser registrada na Bíblia, quer esta conduta tenha sido adequada ou não, e o exemplo específico foi registrado nas Escrituras com um propósito de servir de ensino também por meio de uma referência em outros textos bíblicos, Deus entendeu por bem nominá-las com a figura de linguagem sob o nome que ele escolheu para registrá-la, cabendo, portanto, aos leitores das Escrituras também se esmerarem em aprender a ver o que está associado aos respectivos nomes dos enigmas. Ou ainda, as várias citações da própria Bíblia a enigmas da antiguidade anteriormente registrados também em seus escritos nos mostra que há condutas realizadas há milhares de anos atrás que, em sua essência, apresentaram os mesmos ingredientes dos atos similares feitos nos dias atuais, e que, também por isto, não precisam receber nomes contemporâneos ou serem reeditadas com outras titulações para serem compreendidas. Quando em alguma parte das Escrituras é mencionado um exemplo precedente ou antigo, como figura de linguagem antiga, mas com validade para os dias presentes, a mensagem que ele passa é que o ser humano pode ter mudado em alguns aspectos externos do seu habitat, mas no interior, no seu coração, os desejos e ações são os mesmos de milhares de anos atrás. Sendo o leitor das Escrituras chamado por Deus a conhecer estes aspectos também pelos mesmos nomes de enigmas já utilizados por vários e vários séculos. Assim, com o objetivo de mostrar ainda um pouco mais o uso nas Escrituras das menções aos enigmas ou figuras de linguagem da antiguidade, e devido à contribuição que a compreensão destas menções pode representar para uma pessoa no conhecimento mais amplo da palavra da verdade, queremos citar a seguir, ainda que brevemente, mais dois exemplos. Exemplo 1. Judas 1, 11 até 13. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaal, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. O último texto exposto acima está repleto de exemplos do que está sendo comentado no presente capítulo, pois Caim, Balaal e Coré, mencionados nesta parte das Escrituras, são homens reais que viveram no passado e cujas condutas se tornaram em figuras de linguagem. Ou seja, estes homens tornarão-se, de certa forma, em enigmas da antiguidade desvendados nos próprios escritos bíblicos concedidos pelo Senhor para que fiquem manifestados às gerações como referenciais de atitudes ou posturas que se opõem ao querer de Deus, devendo, por esta razão, também serem prontamente rejeitados. Os textos como o de Judas, por exemplo, associados ao significado das figuras de linguagem, também contribuem para que os homens e mulheres maus em cada nova geração sejam identificados pelas suas obras, mesmo que tenham discursos suaves e agradáveis aos ouvidos. Pois eles são, na realidade, como rochas submersas ou escondidas que podem causar danos substanciais para quem transita por águas ou caminhos em que os impiedosos tentam se ocultar para agirem contra a vida de outros. O caminho de Caim, o erro de Balaal e a revolta de Coré são enigmas da antiguidade expostos e esclarecidos nas Escrituras para servirem de alerta e proteção contra comportamentos similares que voltam a ocorrer ou se manifestar de tempos em tempos e em todas as gerações. E se alguns leitores da Bíblia, vez após vez, simplesmente passarem por cima dos textos que fazem referência a situações antigas, sem realizarem um aprofundamento dos significados associados aos personagens neles citados ou daquilo que as figuras de linguagem representam. Estes leitores correrão o risco, mesmo milhares de anos após, de se encontrarem frente a frente com situações similares àquelas antigas e, ainda assim, não se aperceberem que elas estão ocorrendo também em seus dias e diante dos seus próprios olhos. Em relação à grande maioria dos enigmas ou figuras de linguagem mencionados em várias partes das Escrituras, encontra-se também nos escritos da própria Bíblia, os esclarecimentos sobre as atitudes de alguns indivíduos e povos em suas épocas e locais antigos. E se os enigmas da antiguidade são mencionados nas Escrituras para o propósito de uma explanação mais ampla de princípios de vida, é para ensino e benefício do leitor é que são citados. Nas Escrituras estão mencionados nomes ou títulos que, devido à sua grande relevância, passaram a ser usados como figuras de linguagem que apontam para exemplos de condutas ou princípios que deveriam ser seguidos, bem como também há outros que passaram a servir de exemplos de intenções e práticas que deveriam ser fortemente rejeitadas por aqueles que estão atentos às palavras do Senhor. Exemplo 2. Galatas 4, 21 até 26. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O texto de Gálatas, acima exposto, é muito interessante de ser observado quanto ao aspecto de enigmas ou figuras de linguagem da antiguidade, pois nele há uma menção direta do uso alegórico de nomes e fatos mais antigos que o precederão. Particularmente na versão Nova Versão King James, em inglês, a palavra alegórica é traduzida como simbólica, fazendo com que as figuras de linguagem referenciadas no texto acima sejam apresentadas, então, associadas à expressão "estas coisas são simbólicas". A vida das duas mulheres mencionadas no texto Gálatas 4 e os fatos narrados sobre elas na Bíblia, portanto, vieram a ser considerados como símbolos de condutas para todas as gerações futuras. E a partir dos referidos símbolos, as pessoas em todas as épocas, inclusive nos dias presentes, podem, então, ser esclarecidas não somente sobre os tipos de comportamentos similares que elas igualmente podem vir a adotar e manifestar, mas também passarem a estar previamente advertidas ou instruídas das consequências que podem advir da adoção de condutas de vida comparáveis às expostas pelos símbolos mencionados. Os mesmos princípios que as duas mulheres citadas adotaram e manifestaram em seus dias de vida na Terra expressam condutas que os seres humanos de todas as épocas adotam diariamente em suas vidas, mas que estes, muitas vezes, nem discernem que as praticam. Situação de ignorância que, porém, pode ser esclarecida ou mudada na vida de um indivíduo se ele passar a conhecer com maior entendimento os aspectos que estão associados às simbologias apresentadas em textos como o de Gálatas 4. Dispor o coração para aprender a compreender e usar de forma apropriada, moderada e sóbria aquilo que o Senhor almeja ensinar às pessoas, inclusive por meio das simbologias apresentadas nas Escrituras, também faz parte do processo de crescimento no entendimento dos escritos bíblicos ou da palavra da verdade. Por outro lado, gostaríamos de reafirmar aqui mais uma vez, que o exposto no parágrafo anterior, certamente, não significa ou não objetiva afirmar que todos os personagens citados na Bíblia podem ser usados como simbologias a qualquer tempo ou conforme o desejo do leitor. Todavia, quando as próprias escrituras fazem referências alegóricas ou de simbologias em relação a algum aspecto contido nelas, estes enigmas ou figuras de linguagem certamente visam oferecer uma grande contribuição para que os leitores de algum tema em específico tenham as informações prévias que necessitam para compreendê-lo mais acuradamente. Bem como também para que estejam satisfatoriamente amparados de fatos históricos reais que exemplifiquem o que resulta de escolhas similares, por um ou por outro caminho, adotadas em relação ao respectivo assunto. E assim como foi mencionado no tema sobre a adequada divisão da palavra da verdade, a possibilidade da compreensão dos enigmas ou das figuras de linguagem da antiguidade não é algo que está necessariamente associado a degraus elevados de educação ou a posições especiais segundo o conceito humano. Pelo contrário, a citação de simbologias confiáveis inclusive favorece que um tema específico possa ser compreendido de forma mais precisa por um conjunto maior de pessoas que inclinam o coração para o entendimento da vontade de Deus para com a vida delas. Os últimos textos de Judas e Gálatas citados acima, por exemplo, estão registrados em cartas escritas e endereçadas para as pessoas em geral que criam no Senhor Jesus Cristo, e não somente a um grupo de pessoas em posição hierárquica ou social de destaque. Os textos em referência não eram endereçados aos que se viam como personalidades ou líderes especiais, e nem eram direcionados somente aos judeus daqueles dias que, em princípio, conheciam mais as narrativas dos eventos e exemplos dos personagens antigos citados. As palavras de Tiago e Paulo, respectivamente, eram dirigidas a todas as pessoas que aderiram à fé no Senhor Jesus Cristo nas mais diversas regiões, ainda que muitas delas fossem vistas como comuns e simples aos olhos do mundo. De forma similar, nos dias atuais, pessoas comuns também são desafiadas a conhecer mais profundamente sobre os conteúdos da Bíblia, inclusive por meio de algumas das suas principais figuras que se tornaram como exemplos da antiguidade. Evidentemente, Deus, em sua infinita sabedoria, pode vir a usar figuras de linguagens modernas para instruir uma pessoa para que esta se aperceba do que ele está querendo lhe ensinar. Deus sabe comunicar-se com pessoas de todos os tempos, todas as idades e em qualquer situação que se encontram. Entretanto, Deus também escolheu um conjunto prévio de exemplos para comporem os seus escritos formais para todas as gerações, os quais, por sua vez, contribuem para que os ensinos do Senhor, pelo uso dos mesmos enigmas da antiguidade, sejam igualmente conhecidos em cada nova geração. Por mais que um cristão aprecie terminologias ou exemplificações mais contemporâneas, o ato de permanecer com os olhos fitos nas escrituras, e nos exemplos e termos conforme são utilizados especificamente nelas, jamais deveria ser desprezado. Os exemplos, termos ou figuras simbólicas nas escrituras, também na forma como foram relatadas e denominadas, são ferramentas de ensino e ferramentas de proteção para a vida dos cristãos, e que jamais ficam antiquadas embora sejam enigmas ou como figuras de linguagem da antiguidade. Entendemos que aqui convém enfatizar, ainda, que quando no presente tema está sendo dada a ênfase de conhecer a palavra de Deus também em relação aos enigmas da antiguidade, esta ênfase não objetiva, de forma alguma, defender ou fazer uma referência ao retorno às escrituras para uma busca pelas mais diversas tradições ou culturas dos povos antigos. Mas, sim, para uma busca dos princípios de Deus que estão acima das tradições e culturas, e que foram manifestas pelo Senhor à humanidade para serem vividas em todas as gerações. Diversos aspectos de algumas culturas, tradições e até leis, desde os tempos mais antigos da humanidade, se opõem à vontade de Deus para as pessoas, e a característica de serem da antiguidade, por si só, não as valida para serem consideradas como apropriadas por aqueles que querem trilhar o caminho que Senhor Jesus Cristo preparou para eles seguirem, aspecto também exemplificado nos textos a seguir. Marcos 7, 8 até 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Colossenses 2, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Infelizmente, também nos dias atuais, estamos rodeados de muitos conceitos e ensinos que se apresentam como sendo genuinamente cristãos e que passaram a ser adotados culturalmente como se fossem pertencentes à fé originalmente ensinada pelo Senhor, mas que na realidade não passam de uma expressão de princípios e práticas que as pessoas indevidamente tentam agregar ao que é a verdadeira vida de fé em Cristo. Portanto, seguir a Cristo e almejar compreender as suas sentenças coligadas e os enigmas da antiguidade são ações bem diferentes do que procurar compreender e seguir as tradições culturais e religiosas que muitas pessoas tentam repassar de geração em geração. Pelo contrário, as palavras coligadas do Senhor e os enigmas da antiguidade, descritos nas Escrituras, também servem para discernir aquilo que tenta se mostrar como sendo parte integrante dos princípios da vida cristã somente porque tradicional ou cultural, mas que diante do Senhor não é aprovado ainda que se refira a crenças e condutas praticadas por séculos pelas pessoas. Conhecer as proposições que se declaram serem expressões da fé cristã, mas que são transmitidas pelas tradições humanas ou pelos meros repasses de informações segundo o entendimento natural, misturadas, ainda, com culturas comportamentais acrescidas pelas pessoas ao longo dos anos, é completamente diferente de conhecer pessoalmente a Cristo e os reais conteúdos das palavras verdadeiras que o Senhor deixou registradas nas Escrituras a fim de auxiliar as pessoas a conhecerem a sua vontade eterna. Salmos 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre.